DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de domingo, dia 8 de dezembro. Os países africanos irão conceder 6 mil soldados para a missão internacional na República Centro-Africana, que se irão encarregar de garantir a segurança e que se somarão aos 1.600 franceses que já foram destacados para o país. O anúncio foi feito neste sábado pelo presidente francês, François Hollande, ao término de uma mini-cúpula informal em Paris sobre a crise na República Centro-Africana com diversos países vizinhos, em entrevista à France 24, TV5 e RFI. Hollande, que insistiu que não irá além dos 1.600 homens que foram destacados e eles vão agora somar 6 mil homens para restabelecer a segurança na República Centro-Africana, depois da França ter dado o primeiro passo. Os franceses não têm intenção de ficar na República Centro-Africana, disse ainda Hollande. A Guarda Costeira italiana resgatou um pequeno barco de imigrantes sírios à deriva ao largo da costa sul de Itália, na costa da ilha de Sicília. Entre os passageiros da embarcação havia 6 mulheres e 25 crianças. Todos foram levados para Siracusa, cidade italiana ao sudeste da ilha. O barco foi descoberto ainda na madrugada, o que dificultou o início do resgate devido à falta de sinalização e à dificuldade em ver as condições dos refugiados. No começo desta manhã, todos foram resgatados. O cortejo fúnebre do antigo presidente sul-africano Nelson Mandela vai percorrer as ruas da capital Pretória durante 3 dias consecutivos, anunciou no sábado o governo sul-africano, encorajando a população a acompanhar o percurso. Em todas as manhãs, quando os restos mortais deixarem a casa mortuária para serem expostos ao público, as ruas serão abertas, disse a porta-voz do governo Neo Momodu. A porta-voz disse que estão a encorajar as pessoas a colocarem-se ao longo do percurso quando o corpo passar pelas ruas de Pretória até à sede do governo. O cortejo decorrerá na quarta, quinta e sexta-feira da próxima semana. A Organização para a Proibição das Armas Químicas, OPAC, informou nesta sexta-feira que toda a munição sem carga do arsenal químico sírio foi destruída. A missão conjunta da ONU e da OPAC verificou agora que toda a munição sem carga da categoria 3, declarada pela República Árabe da Síria, foi destruída, segundo a organização com sede em Haia. A organização tem pendente agora a segunda fase do desarmamento químico na Síria, que inclui tirar do país os produtos tóxicos e realizar a sua neutralização. O governo de transição da Guiné-Bissau rejeita ter havido incumprimento de contrato com uma empresa estrangeira para realizar o recenseamento eleitoral no país, disse à agência Lusa o ministro responsável pelo processo eleitoral, Batista Té. Aquele responsável admite apenas uma falha de comunicação com a empresa, que chegou a ser escolhida, mas que não foi contratada. Batista Té comentava assim as notícias publicadas pela imprensa guineense, segundo as quais afirma Palmarés do Benin está a preparar uma queixa-crime contra o governo de transição guineense por alegado incumprimento de contrato. O governo de transição da Guiné-Bissau admitiu no sábado o prolongamento do recenseamento eleitoral. A oposição ucraniana acusou o presidente Viktor Yanukovych de planear a assinatura de um acordo de adesão da Ucrânia à União Aduaneira das Antigas Repúblicas Soviéticas, liderada por Moscovo, e ignorar os protestos de milhares de manifestantes. Para 17 de dezembro está prevista uma reunião da Comissão Interestadual Russo-Ucraniana em Moscovo, disse à France Presse um dos líderes do partido da oposição durante uma conferência de imprensa em Kiev. Nos últimos dias, milhares de manifestantes têm desafiado as ordens das autoridades, cercando edifícios governamentais em protesto contra a suspensão das negociações para a assinatura de um pacto comercial e político com a União Europeia. As tropas israelitas mataram neste sábado um adolescente palestiniano de 14 anos num campo de refugiados da cidade Cisjordânia de Ramallah, informaram os meios de comunicação local. O facto ocorreu no campo Al-Yalazun e, de acordo com a agência palestiniana independente, o menor recebeu vários disparos nas costas efetuados por um atirador israelita quando se encontrava perto de um colégio. O menor foi levado para o hospital, onde foi atendido na unidade de terapia intensiva antes de morrer. Residentes da zona na qual aconteceu o acidente relataram que o adolescente não tinha protagonizado nenhum tipo de enfrentamento com as forças israelitas para que pudesse ter desencadeado uma resposta destas. E no mundo do futebol, na ação de futebol alemão, no sábado, o segundo colocado da tabela, o Bayer Leverkusen, venceu o Borussia Dortmund por 1-0. No começo do dia, o Bayern Munique goleou o Werder Bremen, conseguindo um expressivo resultado de 7-0. E noutros jogos disputados, o Schalke 04 foi derrotado pelo Borussia Mönchengladbach por 2-1 e o Hamburgo também perdeu a disputa contra o visitante Augsburg por 1-0. E as notícias terminam por aqui. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportuga@dw.de ou na nossa página de Facebook DW Português para a África. Fica agora na companhia do Juventude em Foco, o programa mais jovem da DW. Até já.
DW. Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Hoje contamos a trajetória de duas quenianas que fazem um documentário sobre os impactos da construção do Porto de Lamu no litoral norte do Quênia. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Marina Stark. Olá, Marina.
Olá a todos. O documentário The Donkey That Carried the Cloud on Its Back, que em português significa O Burro que Carregava a Nuvem nas Costas, aborda as mudanças que o empreendimento irá trazer para a comunidade local.
Ouvimos a trilha sonora do documentário e o som das ondas da Praia de Lamu. A ilha não possui infraestrutura, não tem estradas e linhas férreas. Toda a eletricidade vem de geradores. Também não há saneamento básico.
Na cidade de Pedra, há apenas um carro e cerca de 3 mil burros. A ilha, que foi um entreposto de escravos, conserva traços da cultura suahili e é um dos patrimônios mundiais da Unesco.
O Porto de Lamu deve custar milhares de milhões de dólares e será um dos maiores portos da África. A realizadora Filipa Nidizi Herman, de 28 anos, voltou os olhos para a vida dos moradores de Lamu.
O filme chama-se O Burro que Carregava a Nuvem nas Costas, porque muitas vezes as pessoas subestimam o poder de um burro. Ele costuma ser esquecido, mas faz muito, e Lamu está repleta deles. Eles carregam tudo para a ilha, e o motivo pelo qual o burro carrega uma nuvem nas costas é que, na minha opinião, o Porto é uma nuvem iminente que vem na direção do destino e do futuro da ilha. Não sabemos o que ela vai trazer, mas ela está a vir. Da mesma forma, Lamu tem monções que vêm de vez em quando. Então toda a gente está à espera dessa monção, ou neste caso, da nuvem. Mas nós não sabemos o tamanho e o peso dela, e portanto não sabemos qual o peso ela terá sobre o burro, se ele será capaz de evoluir positivamente ou o que acontecerá.
A Tiene Odenio, de 43 anos, produtora do documentário, tem origens moçambicana, queniana e sueca. Ela diz que a abordagem do documentário se volta para o meio ambiente e para os traços culturais em Lamu.
Então, nós achamos que é importante ver o impacto do desenvolvimento em termos ambiental, em termos das pessoas que já estão vivendo aí, em termos de envolvimento das pessoas no seu futuro. Então, Lamu também é um parte da Quênia que é muito marginalizada. Todos os fatores de desenvolvimento são pior que outra parte do país. E também tem uma rica e muito antiga história que também querem preservar. Então, estamos a ver como as pessoas estão envolvidas neste porto, nas decisões sobre o porto e o que elas estão a pensar. E achamos que é muito importante contar a nossa história e contar as coisas que estão a acontecer.
Segundo a Tieno, estudos de impacto ambiental ainda não foram divulgados.
Então não sabemos qual poderia ser o impacto deste grande porto no litoral e porque a maior parte das pessoas que vivem aí são pescadores também, com estes grandes barcos que vão passar aí. Não sei o impacto da sua sustentabilidade como pescadores.
Para a diretora do documentário, Filipa, o senso de comunidade corre o risco de desaparecer.
Lamu é seemingly small in terms of the community.
Lamu é muito pequena em termos de comunidade, então quando algo acontece, toda a gente fica a saber eventualmente. Isso significa que existe um policiamento seguro e comunitário, mas se há uma entrada de pessoas que são estranhas à ilha, esse policiamento não vai mais existir. Se algo acontecer, ninguém vai saber. Então perde-se esse espírito de comunidade. Na minha opinião, a ideia de comunidade é algo muito fundamental para o espírito humano, uma vez que o senso de comunidade se rompe, não resta muito mais.
The idea of community gets broken, there's not much left.
Filipa acredita que o desenvolvimento também pode trazer perdas.
Esse é o problema no Quênia e no mundo em desenvolvimento. Pensamos em conseguir dinheiro e em como sobreviver. Isso é importante e bom, mas também acabamos por sacrificar aspectos de nós mesmos que nunca vamos recuperar com o dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais eu estou a fazer este filme. Eu considero esta uma situação muito difícil.
Is I find that a tough situation to be in.
No documentário, Filipa e Atieno acompanham a preparação para o casamento de Fatuma, uma moradora de Lamu.
So I'd like to make a sort of comparison, subtle comparison of a woman who's preparing to get married to a man.
Eu gostaria de fazer uma comparação de forma subtil entre esta mulher que está a preparar-se para casar com um homem e Lamu, que está a preparar-se para casar com esta nova vida que é o Porto. Se vai ser bom ou mau, o que vai acontecer, como é que a vida vai ser depois, nós não sabemos, mas há muita expectativa. O que eu gostaria de fazer é seguir a vida da personagem central na forma de um documentário de observação e costurar isso com cenas de Lamu, como se a câmara estivesse a flutuar, a entrar e a sair desses diferentes mundos, quase como uma nuvem, eu acho.
O trabalho de aproximação com os personagens não é simples, conta a Tatiana.
É muito difícil porque também é uma cultura que é muito fechada em Lamu, então leva muito tempo para conhecer as pessoas, para elas terem confiança de você e o que você quer fazer.
Outro questionamento que o filme faz é a geração de empregos para a comunidade. Os moradores estariam qualificados para trabalhar no porto?
I feel that something has to happen in Lamu. I've noticed that there are a lot of young people who don't have jobs.
Eu acho que algo tem que acontecer em Lamu. Eu percebo que há muitos jovens que não têm emprego. Alguns têm educação primária, outros têm a sorte de ter o ensino secundário e outros tiveram ainda mais sorte e foram para a universidade. O acesso à educação é difícil e caro. Eu vejo que muitas pessoas em Lamu não têm tanto o que fazer e não têm a oportunidade de melhorar as suas vidas e a das suas famílias. As pessoas da comunidade pensam que vão poder ter empregos com o Porto, mas se não tiveram acesso à educação, talvez não consigam isso.
So if you're not educated to the level of being able to work in the port, then that means that you may not be able to get jobs.
Para a produtora Atieno, outros quenianos poderão ficar com os empregos em Lamu.
Então outras pessoas de outra parte do Quênia vão para lá e vão conseguir emprego porque têm mais experiência, mais educada. E também no nosso país temos o problema com grupos étnicos. Então é um grupo étnico que são os maiores e têm mais acesso de emprego, de terra. A outra coisa é no litoral, é um sítio muito lindo e tem turismo e tem pessoas da fora que vêm e compram a terra que as pessoas de Lamu não tem acesso da sua terra também, ou não tem o título da sua terra.
Segundo Filipa, os jovens realizadores tendem a adiar o sonho de produzir filmes por causa das dificuldades enfrentadas em África.
Entre as dificuldades de se filmar em África está o acesso a uma câmara de qualidade e um espaço onde se possa editar o material. E claro, eu acredito que faltam mentores, alguém que te possa guiar se nunca fizeste um filme. Às vezes é difícil ter uma comunidade que possa apoiar-te e dar de conselhos. E, claro, acesso a financiamento para que possas ter tempo de realizar os teus filmes. Outro problema é que não há muito dinheiro para filmes aqui, então tens que ter um emprego normal durante o dia e isso significa que tens menos tempo para o que queres fazer.
you have less time to do what you want to do.
Por falta de fundos públicos em seu país, Atieno e Filipa tiveram que recorrer a fundos internacionais.
Além disso, promovem uma campanha de crowdfunding que busca juntar recursos para o filme através de doações. Atieno também está empenhada na criação da primeira plataforma desse tipo no Quênia para financiar cinema, música e arte.
Para a produtora Atieno, apesar de todas as dificuldades, o momento é positivo para o cinema em África, porque os jovens estão engajados.
Encontrei-me com muitos jovens no todo lado da África. É muito interessante ver que já está surgindo muito dentro desta indústria. E também, por exemplo, aqui em Quênia, a maior parte são mulheres jovens. A juventude, eles querem contar a sua história. Já chega com essas interpretações do que está acontecendo em África. Agora as pessoas querem contar a sua história própria. Yeah?
Felipe Nidizi Herman tem mãe queniana e pai alemão. Ela estudou na França, Etiópia, Holanda e África do Sul. E entre tantas culturas diferentes, ela teve que lidar com a mudança, assim como a ilha de Lamu.
Nós somos de várias culturas diferentes. Quando eu fui para Lamu, fiquei fascinada porque o povo Swahili é uma mistura de tantas culturas diferentes e agora algo vai acontecer-lhes. Isso significa que terão que evoluir e mudar. Eu tenho muito interesse em saber como para poder avançar, o que mantemos e o que deixamos para trás. É algo que desperta a minha curiosidade porque relaciono-o com a minha própria vida e é algo que eu sempre questiono.
A Tiene Odenio, que também tem diversas origens culturais, explica a relação da sua vida com a chegada do porto em Lamu.
Sempre tinha que mudar ou apropriar outras culturas, outras línguas, para ser parte da sociedade. Tudo o que aconteceu na minha vida também está acontecendo em Lamu, porque era uma cultura muito fechada, muito religiosa. Agora já está havendo uma mudança. Para mim é como a minha vida, sempre a minha vida era assim.
Filipa e a Tieno devem começar a filmar O Burro que Carregava Nuvem nas Costas em janeiro de 2014.
Para contribuir com o financiamento do filme, acesse o site www.cinecrowd.nl e busque pelo nome do documentário. Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Tera nchi ya kupendeza, hakuna matata.
Nchi yenye amani, hakuna matata. E com a música Jambu Buana, interpretada pelo Coral de Meninos do Quênia, encerramos mais um Juventude em Foco.
Até a próxima semana. Tchau.
Uma ótima semana para todos.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 8º episódio da radionovela dedicado aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, os computadores foram infectados por vírus. A equipa aprendeu rapidamente que é preciso proteger os computadores em todas as alturas usando firewalls e programas antivírus. Também há novos desafios à espera de Zapcom e dos seus amigos, como vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Fazendo Transferências Responsáveis.
Estou muito velho para isto. Agora tenho de vir para o restaurante a estas horas da noite. Ah, estou mesmo a ficar velho. Mas o que é que se passa? O que é que eles estão a fazer na esquina? Todos reunidos à volta de um computador. E no escuro? Na escuridão total. Ei, o que é que estão a fazer às escuras? E por que é que estão surpreendidos? O que é que estavam a fazer?
Nada, tio.
Nada, tio.
Nada mesmo, tio.
Ei, Jorge, o que estás a esconder aí?
Nada, tio. Só o computador. Sabe, os nossos computadores, tio.
Quero ver esse nada. Não tem vergonha. O que é que estão a fazer? Que fotografias nojentas. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Ai, meus antepassados, por favor, Perdoa-me por os meus olhos terem visto a nudez daquelas pessoas com idade para serem meus filhos e minhas filhas.
Essa não.
Mas o que é que julgam que estão a fazer? Acham que isto tem graça? Acham que é uma brincadeira? Jorge, estou muito desiludido contigo. Foi assim que te eduquei? Para regalar os olhos com essas criaturas nuas a fazerem coisas que são proibidas? Que horror! Há quanto tempo dura isto? Agora, saiam! Saiam! Saiam daqui! Todos!
Mas,
saiam!
Tio, ainda temos de fazer o turno da noite. Ainda temos de...
É o fim! Chega de café! Saiam todos daqui! Levem os computadores todos convosco! Levem-nos! Saiam! Rua! Todos!
Mas, tio...
Não me venhas com... Mas, tio... Acabou! Não quero ser associado a isso aí. Este café fechou.
O tio Abel pode ser antiquado, mas há coisas que não tolera mesmo. Para ele, a pornografia é algo proibido e assim há de continuar. Ficou chocado por isto estar a acontecer no seu estabelecimento.
Jorge, o que é que se passa? Por que é que estás aqui fora? Nós trabalhamos dentro do restaurante, não aqui à porta. O que é que os computadores estão a fazer aqui fora? Houve algum incêndio? Por que é que não me chamaram?
Sim, sabe. Foi mesmo um incêndio.
Por que é que não me chamaram? E o que é que foi apanhado pelo fogo?
Primeiro as nossas virilhas, depois a cabeça do tio Abel, sabe?
Mas Jorge, enlouqueceste? De que é que estás a falar?
Tu! Tu aí! Vem cá de uma vez!
Jorge, o que é que fizeste, pá?
Ei, não fui eu!
Quem fez o quê? Rápido, parece que ele está pronto para me desfazer. Tenho de saber. O que é que fizeste?
Estivemos a ver corpos nus.
Se não vens cá imediatamente, não vais ter muito onde te sentar no futuro.
O tio Abel está pronto a tratar do assunto. Mas irá fazê-lo? Ele precisa de um mediador neste caso grave. Por isso, nomeia o gestor de telecomunicações seu cliente habitual. Na casa dos 40 anos e conhecedor dos novos meios de comunicação, o gestor é mesmo um homem de dois mundos.
Quero que lhes diga que o senhor tem a mesma internet e não faz aquelas coisas...
Senhor, não esteja tão zangado com eles. Eles são jovens. Fazem as neiras dessas.
Somos sócios. O que eles fazem reflete-se em mim. Também são meus filhos. Mas é assim que educamos as nossas crianças hoje em dia?
Também tenho dois filhos e duas filhas. Hoje em dia, os jovens estão expostos a mais informação e tentações. Não devia estar tão zangado com eles. Bem, talvez só um pouco. Mas o que o senhor e eu devemos fazer é aconselhá-los.
Desculpa-nos, tio. Por favor, não nos expulse.
Já estão na rua. Esqueceste-te?
Estes jovens têm trabalhado muito e impressionaram-me bastante. Têm muito potencial. Não lhes mate o talento. Qualquer novidade surge com os seus próprios desafios. E os jovens de hoje têm mais desafios do que nós tínhamos no nosso tempo.
O que quer dizer com eles terem mais desafios? Eles são, mas é... preguiçosos, mimados e imorais.
E são as nossas crianças a crescerem num ambiente totalmente diferente daquele em que nós crescemos. O nosso dever é ensiná-los e não abandoná-los. Mesmo que esteja lá fora sentado no passeio e a congelar, o Jorge continua a ser seu filho.
Diga-lhe, senhor, diga-lhe.
Está calado, jovem. Tu e os teus amigos não têm de transferir material pornográfico só porque está lá.
Ah, sapu. Preocupa-me que não te apercebas que tens aqui um papel de líder. O que pensas, o que fazes, torna-se naquilo que todos estes jovens fazem e pensam. Tu és o líder deles, Zapu.
Por quê? Não quero ser eu.
Agora já é tarde.
Então, o que vais fazer em relação a esta aberração cometida no meu estabelecimento?
Está bem. Vou falar com eles. Mas posso trazer de volta os meus computadores?
Calma, calma. Com uma condição. Nada de daquilo que tu já sabes. E a minha participação no negócio sobe 10%.
Nem pensar.
E também pagas a conta da eletricidade toda.
Mas senhor gestor, por favor, fale com ele.
Eu vou-me embora.
E pelo menos 3 pessoas da tua equipe têm de descascar batatas durante 1 hora, todos os dias, durante 3 semanas.
Nem pensar.
Mas já que me ensinaram tanto, vou reduzir as 3 semanas a descascar batatas para 1.
O negócio está outra vez a correr muito bem, hein?
Sim, mas como é que sabemos se eles estão a fazer transferência desses sites que nem podemos mencionar?
Ah, podemos dizer-lhes que não o façam.
Como? Não volto a descascar batatas, eu. Podemos já encorajá-los a transferir...
Quê? Estás louco?
A transferir bom material de websites educativos.
Ah, ok, continua, estou a ouvir.
Atenção, ouçam todos. Lamento termos estado fechados durante 1 dia. Mas isso aconteceu porque alguns transferiram conteúdos de websites que, bem, eram um pouco ofensivos. Atenção aí, atenção. A partir de hoje, e durante 1 semana inteira, vamos introduzir um bônus de 10 minutos de transferências grátis.
E no que existe?
Isso é bom para nós, né? Vamos poupar no bolso.
Atenção. Durante 10 minutos, todos nós juntos... Vamos transferir conteúdos de um website divertido e também...
O que é que temos a perder?
É tudo grátis. Vamos começar. Escrevam aí. www.dw-orld.de/lbe. Agora transfiram. Leiam e ouçam o Learning Bahia. Aprendam algo que vos vai ajudar. E eu tenho aqui um negócio para gerir.
E uma equipe de jovens para liderar. Toma, aqui tens a tua sopa de cabra.
E é assim que termina o 8º episódio da rádio novela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Que outros dilemas é provável encontrarmos ao usarmos os novos meios de comunicação e internet? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em... www.dw-orld.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E sobre os temas abordados nas notícias desta manhã, recebemos alguns comentários dos nossos ouvintes. Orlando Jorge Alves pergunta: e quem vai remunerar os 6 mil homens que estarão numa missão de paz sem limites e ainda num país infestado por incalculáveis grupos armados que aterrorizam a pequena República Centro-Africana? Madiba se foi, mas o mundo não termina por aqui. Aspiro que os seus ensinamentos e postura inspirem muitos líderes mundiais que ainda continuam sobre o domínio da arrogância e da tirania. Adeus. Deus Madiba, escreveu assim Orlando. Domingos Nhanga, a partir de Angola, sim, essa passeata da caixa de cadáver de Nelson Mandela faz sentido, até se forem trazer cá a Angola, também agradeceríamos, mas não podem. Apenas só temos é que homenagear o Madiba pelo seu feito enquanto esteve em vida e durante o seu mandato como presidente daquele país, mas foi o Nelson Mandela e ficou a sua obra, que é o legado. Muito obrigado, avô, pai, tio Madiba, que a terra lhe seja leve, as minhas mais sentidas condolências de pesar. trabalhar. Vasconcelos Dias Fernando diz que 3 dias acha que é um exagero. João Mourão, o céu ganhou uma estrela, um exemplo de homem de paz. Caltan da Costa escreveu paz à sua alma, Madiba. Ignécio José Adriano, triste, mas ficou em nós o que pensaste, fizeste e sonhaste. Então foi-se o corpo, mas não eras um corpo. E eras sim alma, então estás vivo. Obrigado, Madiba. E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Da minha parte é tudo. Só me resta desejar-lhe um bom fim de semana.